e suspenda-se de imediato qualquer tipo de pagamentos. A Comissão Técnica procedeu à apreciação detalhada de todos os processos em dúvida e a sessão documental já agora requeriu sobre diferentes dimensões que acho que é importante também aqui clarificar. Sobre o requerimento dos proprietários, e não esqueçamos que todos os requerimentos têm um termo de responsabilidade, todos os proprietários assinaram sob declaração de honra que as informações que estavam a prestar eram informações fidedignas, e envolveu sempre necessário verificação da morada fiscal, análise da conta da luz, portanto, da conta da eletricidade daquela unidade habitacional e, por vezes, até a própria visita ao local. É de notar que os critérios de seleção para as primeiras habitações foram adotados em julho de 2017. Porquê? Porque foi uma comparação entre os fundos que, entretanto, foram entrando e a capacidade de resposta face ao número de casas que iam surgindo. Percebemos logo imediatamente que não dava para segundas habitações e que, formalmente, esses valores, esse critério entrou no regulamento do Fundo de Gestão em setembro, que foi a primeira reunião que tivemos a seguir, claramente para estabelecer a linha vermelha entre aquilo que se podia financiar ou não podia financiar. Mas admito, e devo dizer isto também com muita frontalidade, que outros fundos poderão ter tido estabelecido contactos e acordos com proprietários no sentido de financiar outro tipo de habitações. Não sei se primeiras ou segundas, mas aqueles que financiaram, que foram financiados através do Fundo Revita, seguiram claramente este padrão. Quero isto dizer fundamentalmente que, relativamente a outras entidades sem protocolo com o Fundo Revita, as respectivas decisões de apoio e início de trabalhos de reabilitação foram alguns casos anteriores ao estabelecimento dessa regra no âmbito do Regulamento de Gestão do Fundo. Na análise dos processos pela Comissão Técnica e mais tarde na sequência da investigação judicial o Ministério Público conduziu sobre esta matéria, para a qual o Conselho de Gestão contribuiu de uma forma sistemática e proativa, muito próxima, subsistiram dúvidas num total de 8 habitações, num total de 99. 8 em 99. E caso estas tenham por base declarações incorretas, serão naturalmente extraídas consequências no foro administrativo ou no foro judicial e no foro financeiro. Finalmente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas, gostaria de falar um bocadinho, e se calhar com indulgência de 1 ou 2 minutos, mas é relativamente rápido, sobre o escrutínio do fundo. Este é um dos fundos, é um fundo, por acaso, um bocadinho fora de normal, porque é um fundo que tem uma componente pública no sentido em que a gestão tem agentes públicos, mas é de gestão de fundos privados, mas é um fundo que tem tido um intenso escrutínio. Desde logo por parte da Inspeção Geral de Finanças, a quem cabe exercer naturalmente o controle e a fiscalização da gestão e emitir um relatório sobre o parecer e contas. O que dizer, naturalmente, que os pareceres anuais emitidos atestam que as respectivas contas apresentam de forma verdadeira e apropriada o desempenho do fundo. Há uma que não está publicada ainda, porque depende da homologação do Ministério das Finanças e do Ministério da Segurança Social. E por razões puramente formais, essa homologação não chegou até hoje. Mas queria-vos adiantar desde já que é um parecer sem reservas. Por outro lado, o fundo é o único fundo que divulga com regularidade trimestral, como sabem, a respectiva execução. O seu desempenho foi também objeto de escrutínio no âmbito da Assembleia da República, admito nesta mesma sala, lembro-me daqui testado, ou numa parecida, numa homóloga, muito perto, e desta comissão de inquérito, que é público testemunho desta atenção que a sociedade portuguesa dá sobre a aplicação destes fundos. Ora, justamente por iniciativa da Assembleia da República, através de um dos seus grupos parlamentares, foi desencadeada uma auditoria por parte do Tribunal de Contas. E como é relevante, e há de facto um conjunto de observações que vale a pena nós aqui esclarecermos, eu queria dizer de uma forma muito clara qual é a posição do Conselho de Gestão deste fundo relativamente a essas observações. Permitam-me, por conseguinte, partilhar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, algumas breves notas. O Conselho de Gestão do Fundo Revita, desde logo, registrou de uma forma positiva que o Tribunal de Contas concluiu, no âmbito da auditoria ao Fundo Revita, que foram, e passo a citar, observados os princípios e recomendações aplicáveis à ajuda humanitária. E acrescenta, providenciando a assistência com base na definição de necessidades de apoio, realizada de forma célere, multidisciplinar quanto ao envolvimento de várias organizações, e continuo a citar, com procedimentos que favoreceram a objetividade e a coordenação da ajuda, de modo a evitar a duplicação de apoios. Acrescenta à mesma auditoria que o modelo de gestão integrava, e passo a citar, a definição de uma estrutura organizativa com divisão de responsabilidades e competências e que houve sempre articulação e partilha de informação entre as principais entidades na área de apoio à recuperação de habitações. Diz a mesma auditoria que o patrocinamento de habitações decorreu de acordo com a estratégia definida, estou sempre a citar, de acordo ou com recurso a uma base de dados de bens doados num procedimento que se figura sem reparos. Mais concluiu, e para terminar, terem sido definidas regras e procedimentos para a concessão de apoios pela identificação de doadores e donativos e pela observância, agora vou abrir aspas, observância de um grau elevado de concretização dos apoios em tempo razoável, os apoios foram em geral distribuídos para os fins destinados e na proporção das necessidades e foi em regra salvaguardada a sua eficiência através da não supervisão de apoios. Se entenderem útil, terei muito gosto, até porque há algumas observações que foram feitas pela equipa da auditoria que vale a pena aqui conversarmos em conjunto. É que, não obstante as conclusões apresentadas, entendemos que a auditoria integrou um conjunto de observações que foram imprecisas, e vou explicar porquê. O Tribunal de Contas é uma entidade de controlo, e aproveito esta oportunidade para saudar o conselheiro José Tavares, que assume funções neste momento, com quem trabalhei já há muitos anos, enquanto Presidente do Instituto de Ação Social, numa lógica de articulação institucional muito positiva. Sendo uma entidade de controle e de fiscalização, a avaliação da atuação de fundo foi efetuada em função daquilo que a equipa da auditoria do Tribunal de Contas entendeu que poderia ter sido estabelecido, e não em função da conformidade face ao que ficou definido do ponto de vista legal, legislativo, para o Fundo de Revita. Ou seja, ao contrastar a realidade analisada com um modelo teórico ideal, não com cinza no ar, mas um ano e meio depois da casa estar limpa, com um grau de exigência comparável a sistemas institucionais consolidados, a auditoria, na nossa opinião, repito, na nossa opinião, com o devido respeito para o Tribunal de Contas, não valorizou devidamente as circunstâncias de emergência que terminaram a urgente montagem. Num curto espaço de tempo e a partir da estaca zero, repito, a partir da estaca zero, um perigo de resposta à crise social gerada pelos incêndios. Por outro lado, e apesar da auditoria reconhecer que o Fundo Revita é uma entidade, e agora abrir aspas, com um reduzido poder de autoridade, não dispondo, diz o Tribunal de Contas, uma máquina administrativa de suporte específico, na nossa opinião, afiguram-se manifestamente desproporcionadas as exigências que foram colocadas face às diferentes intervenções que a equipa de auditoria entende que o fundo poderia ter desenvolvido, caso fosse outro enquadramento, caso fosse outro o jogo que tinha sido jogado. Cumpre também observar que o grau de transparência exigido, na nossa opinião, não valorizou devidamente as circunstâncias de emergência social em que cursaram os apoios.
Professor, só vai me permitir a interrupção. Só para tentar perceber o seguinte, eu não queria substituir uma intervenção inicial de enquadramento numa conferência sobre o tema em que depois toda a riqueza da dinâmica do debate e da pergunta e da resposta e da contrapergunta possa ser aqui um bocadinho comprometida.
Tem toda a razão.
Eu não duvido a pertinência que está a dizer, não duvido mesmo, nem os seus deputados, mas como garantidamente vai ter que voltar ao tema, eu pedia-lhe que fizesse, quando muito, a súmula para fazer o fecho de sua intervenção, que lhe agradeço, mas reservando até partes que não tenha referido e aproveitando perguntas, porque o tema é sempre o mesmo, para poder melhor explicitar. Agradecia-lhe muito.
Sr. Presidente, há uma excelente sugestão, porque como é natural, tudo aquilo que nós fazemos na vida, fazemos naturalmente, não é só com cabeça, fazemos com o coração. É natural que falemos um bocadinho e detalhadamente sobre os assuntos. Terei muito gosto em poder voltar. Algumas observações foram feitas, até porque é importante contrastar, porque, como já alguém disse, há sempre uma certa tensão entre quem avalia e quem avalia. E, portanto, terei todo o gosto em voltar. Permito-me, então, que entre no último momento da minha intervenção, e de uma forma muito sintética, para vos dizer que a equipa de auditoria entendeu comparar a realidade com um modelo que não foi adotado. E quando assim é, como é natural, a realidade nunca tem uma avaliação, na minha opinião, adequada face aos parâmetros da sua atuação. Isto acontece em qualquer processo de avaliação de qualidade. O desempenho do Conselho de Gestão do Fundo Revita deve ser avaliado face ao modelo de gestão definido. Então vamos olhar para as recomendações. E as recomendações foram 8. 4 à Assembleia da República, uma Assembleia da República, 3 ao Governo, e 4 ao Conselho de Gestão. Eu vou recapitular, senhoras deputadas, senhores deputados, as recomendações foram dirigidas ao Fundo Revita. Primeira, reponderar os casos de suspensão de pagamentos. Estão reponderados? Os únicos pagamentos que não estão a ser feitos são aqueles que estão sob escrutínio judicial. Segunda, proceder à publicitação de todos os apoios concedidos. Vou pedir ao Sr. Presidente da Inteligência, só para um parênteses um primeiro, que na altura, a oportunidade de colocar na rua uma descrição exaustiva dos pagamentos ou dos apoios que estavam a ser dados, era alimentar uma espiral descontrolada, um incêndio mediático descontrolado que se virava contra a paz social e a tranquilidade social naquele território. Esta é uma afirmação que eu Não tenho problemas nenhums em explicar porquê. Mais tarde, como é natural. E o terceiro aspecto, também do Tribunal de Contas, foi melhorar o reporte de execução de fundo. Foi o que fizemos, passando naturalmente, já depois deste processo mais turbulento, a publicar toda a informação sobre a matéria. E, finalmente, promover a utilização das verbas remanescentes. É para isso que aqui estamos. É o que estamos a fazer e continuaremos a fazer com os municípios. As recomendações estão implementadas, o trabalho está feito. Fica agora ao dispor dos seus deputados e das suas deputadas para responder às questões que queiram ver esclarecidas. Muito obrigado pela vossa atenção e pela indulgência neste enquadramento.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço a sua primeira intervenção. Certamente abriu ainda mais pistas para a nossa discussão. A nossa audição começa pelo Grupo Parlamentar do PSD, dado que é um agendamento de natureza protestativa, e assim sendo, a palavra ao Sr. Deputado Emília Cerqueira, que tem o tempo de 8 minutos, com a tolerância do costume. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço desde já a intervenção inicial, que foi longa e que também nos permitiu abrir caminho, e onde irei já muito brevemente ao relatório do Tribunal de Contas, porque, de facto, o relatório, eu compreendo que o Sr. Doutor tenha referido umas partes do relatório, como nós também pretendemos ver esclarecer outras, porque a verdade é que, tanto quanto é do conhecimento do PSD, é a primeira vez que se dispõe a responder sobre o relatório do Tribunal de Contas, porque quando da auditoria, pelo menos que eu saiba, não houve declarações por parte do Sr. Doutor. Sendo que o Sr. Doutor esteve desde a primeira hora, praticamente, no Revita, como representante da Segurança Social. E também me permita, e gostava que me esclarecesse, duas questões muito prévias a esta matéria. Primeiro, Sr. Doutor, não estamos a falar de fundos privados. A partir do momento em que nós temos fundos públicos neste fundo, estamos a falar de gestão de fundos de donativos, que também, aliás, já tem o regime internacional para a utilização de fundos donativos, e fundos públicos. Portanto, é o Estado que torna este fundo com caráter público, integrando nele também fundos privados. É assim ou não é? Não estamos a falar de fundos privados.
Para responder, Sr. Doutor.
Sr. Deputado, agradeço a sua questão. E relativamente à primeira questão, se não houve declarações por parte do Conselho de Gestão relativamente a esta matéria, permita-me afirmar a sua observação. No meu caso, eu tive a oportunidade de o fazer, mas tive a oportunidade, sobretudo, de o fazer num contexto institucional, porque nós somos nós e as nossas responsabilidades. Eu sou Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita. Não sou propriamente uma personagem neste processo. Sou fundamentalmente um responsável institucional. E como responsável institucional, o Conselho de Gestão do Fundo Revita, imediatamente a seguir essa auditoria, publicou no site do Fundo Revita a posição do Conselho de Gestão. O Sr. Deputado poderá naturalmente verificar com uma certa facilidade. Dito isto, este é, como disse e muito bem, um fundo que tem uma originalidade, pelo facto de ter fundos privados. E, Sra. Deputada, os fundos públicos entraram nesta equação por razões de necessidade operacional, porque seria sempre um fundo privado à cabeça. No limite, não fosse o caso das situações que tivemos que enfrentar da resposta aos incêndios na componente dos agricultores, provavelmente a resposta seria é um fundo totalmente privado, gerido com esta componente pública e privada. Não sei se posso entender. Dito isto, naturalmente que o facto de ter uma dimensão pública, pelo facto do Ministério do Trabalho e Segurança Social ter aportado um suplemento financeiro, eu queria dizer que há aqui duas dimensões que não posso deixar de sublinhar e até de enaltecer. Uma primeira é que o fundo esteve onde foi preciso. E onde foi preciso, poderei mais à frente explicar, até em viva voz, porque eu estive no terreno desde o primeiro dia, estive nos incêndios mesmo, fisicamente, poder explicar de onde é que vem essa força. E, por outro lado, o facto de ter um suplemento público, ele só existe, e neste momento o fundo só tem um pouco mais de meios financeiros para poder aportar ainda esta questão, porque o Estado entrou a dado ponto nesse processo. Mas, de qualquer modo, não deixa de ser um fundo privado com esta originalidade. O Tribunal de Contas chegou ao ponto de ter dúvidas se poderia ou não poderia fazer uma avaliação deste fundo. Mas ainda bem que o fez, porque acho que não há nada como sermos avaliados.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sra. Deputada, para prosseguir.
Muito obrigada. Mas é importante que fique claro também para quem nos está a ouvir, não tanto se calhar para os intervenientes desta comissão, a questão que temos aqui fundos públicos, e também quero deixar esta nota para que não haja dúvidas, o PSD nunca esteve contra a criação do Revita até, e sobre a agilização destes processos na altura em que eles aconteceram, e portanto isso nunca esteve aqui em causa. Mas também, porque muito tem